começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Entrei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 17, meio julho, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz e uma participação especialíssima do Márcio Guedes, mesa de áudio, Joca San, central técnica, Jorge Brum, produção, Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, você que navega na internet, ebc.com.br. está começando, desde os tempos do Antônio Cordeiro, o mais tradicional programa esportivo do rádio. Pensando sempre aqui em você, no microfone esportivo do Brasil. O Vasco venceu ontem o Bahia por 2-0 em São Januário, público excepcional. O resultado, no entanto, não foi suficiente para classificar o time para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, técnico Jorginho falou sobre o jogo e defendeu o atacante Andrés Ríos.
Em primeiro lugar, o Andrés Ríos não deu cotovelada. Ele foi expulso injustamente. Se você ver a imagem, você vai ver que não foi cotovelada. Não é esse tipo de jogador. Então, quero realmente defender o meu atleta aqui. A gente não conseguiu, naturalmente, fazer o gol que a gente tanto precisava. Mas eu acho que, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aos nossos atletas pela entrega, pela disciplina tática, porque foi desde o início até o fim. A equipe não se perdeu taticamente, a equipe continuou sempre muito organizada. A gente teve que mudar no segundo tempo por ter tido logo duas substituições. No primeiro tempo, com a queda ali, ele bateu com a cabeça, o Galhardo, não foi nenhum problema muscular. Do Ramon, ele sentiu só embolar um pouco, então, mais por precaução, ele acabou saindo mesmo. Então, não dificultou bastante, talvez por uma mudança que eu gostaria de fazer. Com isso, eu voltei para o segundo tempo quase que jogando num 3-5-2, de uma forma um pouquinho diferente mesmo de como a gente vinha jogando. Eu procurei centralizar o Breno e abrir um pouquinho o Ricardo e o De Sábado pelo lado direito, para que a gente pudesse assim dificultar bastante a saída do Bahia e ao mesmo tempo tentar empatar esse jogo. Quer dizer, empatar o jogo, empatar os 3-3 ali, que seria 3-0 pra gente.
Tá certo, então. Valdir Luiz, boa tarde. Você que sabe o que diz, você concorda com o Jorginho? Você ficou decepcionado, gostou do Vasco, enfim, acabando a Copa do Mundo, os campeonatos domésticos, voltando com tudo e um belo público em São Januário ontem.
Boa tarde, um abraço para você, Mazella, um abraço também para o meu querido e fraterno amigo Márcio Grande. Olha, o Mazella, eu achei que o Jorginho foi feliz no que ele falou ali. E acrescento ainda um detalhe. Ele perdeu dois jogadores por contusão. Ele perdeu os dois laterais, o Galhardo e o Ramon, por contusões. Então foi obrigado a fazer duas mexidas que ele não contava. Ele até poderia botar um menino Robinho, como ele falou na coletiva, que é um jogador rápido, que veio do time sub-20, para tentar abrir a defesa do Bahia. Mas ele ficou... Sabe, ele perdeu tudo, teve que trazer o Pikachu de volta para fazer uma lateral, coisa que ele não está acostumado a fazer há muito tempo, vinha jogando desde o início do ano com o Zé Ricardo no meio. Então eu acho que o Vasco merecia até mais sorte, mas faltou um pouco de força ofensiva. O André Reis perdeu um gol incrível no final, teve uma lambança do zagueiro do Bahia que quase jogou contra o patrimônio. Então o Vasco merecia uma sorte melhor. Para mim foi pênalti. Com relação à arbitragem, isso aí o que o Bahia fez, todo mundo faz que tem vantagem. Não é especificamente o Bahia que fez, não. Todo mundo fez. Só acho que o juiz, se ele deu mais dois, ele tinha que deixar completar os dois. Quando chegou em 52, ele deu mais dois. Em 53, ele acabou o jogo. E a bola no pé do Henrique, do Vasco, para cruzar para a área. Então ele podia, pelo menos, esperar definir o lance, né?
Tá certo, então. 17:08, já vamos falar mais do jogo do Vasco da Gama, mas eu pedi hoje, tradicionalmente ele não participa do programa, mas provando para o seu Valdir Luiz e para o seu Jorge Vanburg, que é o único que entende, ele falou que seria 2-0 para o Vasco da Gama.
Ele não tem que provar nada para mim, ele não prova nada.
Ele é o cara, que o seu Valdir e o seu Vanburg erraram de forma... muito feio o placar do jogo de ontem.
Eu quero 3-0, mais um pouquinho seria 3-0.
2-3-2 não é 3.
Você Márcio. Foi o último colocado do bolão para falar alguma coisa?
Márcio, parabéns, meu amigo, provando para esses dois grandes comentaristas que você tem luz própria, que você entende, que você vê, que você olha, você é impressionante.
Cuidado, hein, Márcio, vem alguma coisa.
Eu tenho luz própria desde os anos 60, 70, faz muito tempo. Olha aqui, ó. Tem um filme do Clint Eastwood, um filme antigo, policial ótimo, chamado Impacto Fulminante. Não sei se você já ouviu falar desse filme, que é muito bom, policial. Eu tive ontem um impacto fulminante, sabia?
Que isso?
O que aconteceu? O que aconteceu?
Eu saí de uma Copa do Mundo e caí em São Januário, um gramado horroroso, um roedor entrando em campo, uma arbitragem horrorosa, um bandeirinha que não sabia o que é impedimento, jogadores castigando a bola com passos errados, chutes tortos, fazendo cera, reclamando, um jogo horroroso. Eu sou livre a casa do Pikachu, que é um jogador que para mim é um pouco acima da média. Qualquer dos dois que passasse, como no caso foi o Bahia que passou, tem nada que fazer na Copa do Brasil. Se fosse o Vasco, não teria também. Achei um jogo horrível e achei que o meu placar 2-0 foi mais ou menos do que eu esperava. Achei que o Vasco ia dominar, o Bahia ia ficar na defesa, mas se o Vasco não teria força para chegar aos 3-0. Podia até ter tido, porque o Bahia foi muito abaixo do que eu imaginava que fosse. O Bahia está com um time, talvez, para cair no brasileiro, hein? Eu aposto que o Bahia não vai resistir. Vai ficar entre os quatro últimos. O Vasco, talvez, pela camisa, porque está numa colocação um pouco melhor, porque tem alguns jogadores que ontem desfalcaram o time. O Jorginho é um treinador interessante. Mas ontem, olha, foi de doer. Achei um jogo horroroso e... acho que o Vasco
não
pode reclamar nada da eliminação.
Certo, então, Márcio. Obrigado pela sua participação especialíssima aqui no programa Na Bola. Você é um cara que realmente tem visão. 2-0, que sirva de lição para o Vanburg e para o Valdir.
Você sabe qual foi a melhor coisa do jogo de ontem? Foi o roedor, entendeu? Que ainda bem ninguém maltratou o roedor. E foi assim, nas memes, nas redes sociais, foi a coisa mais comentada que qualquer jogador... com o nosso querido roedor lá, que já apareceu a camisa do Flamengo, já foi chamado de Eurico Miranda, já foi chamado de Rato Kick, já foi chamado de como é que é? Aquele bicho parecido com o rato, como é que é o nome?
Preá, gambá?
Não é preá, não, é outra coisa.
Saruê, segundo joga aqui?
Não, é um bicho maior, mas não.
Cutia, capivara, elefante, hipopótamo.
Deve ser uma pequena capivara.
Tá legal, então.
Até a camisa do Flamengo já apareceu lá. É uma delícia, é uma sensacional.
Tá legal.
O Rico Miranda, chamar de Rico Miranda também é uma beleza.
Olha só, para amanhã, já que você acerta tudo, ensina o Vamburgo, ensina o Valdir. Flamengo e São Paulo amanhã, na sua opinião. Você está com
Flamengo
bola cheia.
São Paulo? Vou por 2-1 Flamengo.
2-2 é o Flamengo. Mengão na frente. Segue o líder. E depois outros. Botafogo e Corinthians.
Corinthians e
Botafogo. Vai ser 1-1.
1-1.
É dos mares o menor. Se tu tiver pênalti lá no Itaquerão, dá pra te ganhar o jogo.
Tá certo.
Esse é o problema.
Márcio, um abraço, amigo.
Um abraço valeu pra vocês. Tchau.
Obrigado, tchau.
Tá legal. Até que 1-1 do Márcio com o Corinthians eu acerto.
Tá certo. Vamos voltar aqui com o Vasco da Gama.
2-1 do Flamengo é difícil.
Vasco da Gama, sim, pode deixar. E Bahia ontem, ouvimos o técnico do Vasco da Gama, Jorginho. O Valdir concordou, o Márcio discordou e vamos em frente. Eu quero ver agora o técnico do Bahia, o Enderson Moreira, que estreou ontem, né?
Não, ele estreou já na Copa
do Brasil, primeiro jogo.
Copa do Brasil.
Estreou na Copa do Brasil.
Mas ele já tinha comandado o Bahia nos dois jogos finais da Copa do Nordeste.
Que não ganhou. Ele continua sem ganhar.
Ele deu muitas alegrias ao amigo meu, quando estava teve no Fluminense.
Foi quando ele saiu. Obrigado, Peter. Obrigado, Mário. Obrigado, Abade.
Você sabe quem o sucedeu no América Mineiro?
O Ricardo Miguel, Grubski.
O professor Grubski.
Grubski.
Como é que é o nome dele?
Grubski.
Quem?
Ele cuspiu o microfone todo falando. Ele
cuspiu o teclado todo, né?
Que nojo, cara. Ah, meu Deus.
Eles deram muita alegria, mas ela, porque entrou um, saiu, entrou outro.
É, obrigado, diretoria sempre competente do Fluminense, aos dois mandatos já, agora o terceiro com a Bade, é um negócio de sentar e chorar.
Petezinho, tu é seu amigo,
você Petezinho, pô, amigo como ele, eu não quero nunca mais. 17h14, ouvimos o técnico. O assunto é Vasco, Vasco e Bahia. Desde que o Enderson assumiu o Bahia, não conseguiu vencer. Estreando ontem na Copa do Brasil, perdeu de 2-0. Vamos ver o que, que tem a dizer o técnico Enderson Moreira.
Agora, não dá para poder falar sem comentar um pouquinho da arbitragem. Nós tivemos pelo menos dois lances ou três lances muito claros, que poderiam sair gols da nossa equipe. Uma falta no Edgar que ele não marcou, uma coisa absurda. Edgar na frente, já em condição de poder invadir a área, e o Breno faz uma carga por trás, ele não deu falta, era uma falta para cartão amarelo, provavelmente. Um impedimento do Edgar aqui também, o pênalti no Nino, no primeiro tempo, é extremamente questionável, mas faz parte. O Vasco se preparou aí durante 30 dias para esse jogo. Nós tivemos durante todo esse período aqui jogos, sequência de jogos. Então a gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, mas o mais importante era a classificação. Eu acho que o time competiu bem. Nós vamos pegar aí o Palmeiras, uma equipe extremamente poderosa, um gigante do futebol brasileiro, uma das equipes que mais investiu, provavelmente, aí nos últimos anos no futebol, em atletas, em poder se preparar bem para as competições, ter um grupo bem qualificado, mas a gente sabe daquilo que a gente pode fazer e espero que possam ser dois grandes jogos.
Tá certo, então. Joca, em vez de você ficar preocupado com a vida dos outros, presta atenção na gravação, Joca. 17h15. Tá certo. Tá vendo, Valdir, como é? Foi falar dos outros, tá vendo? É isso aí. Vamos em frente. Valdir, o professor Enderson Moreira tem razão no seu choro ou não?
Não, tem razão não. O Vasco é melhor do que o Bahia o jogo inteiro. A única coisa que eu concordo com ele é a falta do Breno. Que na entrada da área que
o impedimento
não deu.
Também não aconteceu, não. Impedimento, você está lembrando, não. Não aconteceu, não. Até o próprio Maurício Costa falou aqui, não foi impedimento.
Não, não foi. Mas a falta foi clara em cima do Breno, em cima do Edgar Júnior. Se ia na entrada da área, se ia fazer gol, é uma outra história. Mas que foi falta, foi. O Bahia segurou o jogo inteiro, o Bahia mostrou nenhum padrão de jogo. O Bahia é um time muito fraco, eu estava até comentando em off aqui. E o professor Enderson Moreira tá bem, né? Mas não vai aguentar a pressão, não. Em três jogos, perdeu dois e empatou um. Perdeu já uma Copa do Nordeste, mas ganhou uma sobrevida porque ele vai disputar agora na próxima fase com o Palmeiras, né? Que é teoricamente, o Palmeiras tem tudo para eliminar o Bahia.
É verdade, confirmando o Palmeiras, próximo adversário, meu caro Luiz Ferreira. E é um jogo complicado. Você acha que você pode confirmar também o jogo do Cruzeiro, também ontem, com o Atlético Paranaense? E o que você tem a dizer?
Olha, Mazela, primeiro lugar, esse time do Bahia eu achei bem feinho, hein? Muito
fraco,
abaixo.
Muito fraco.
Eu conheci, eu lembro, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu conheci o Bahia com times competitivos. Eu lembro daquele Bahia de 88, da Copa União.
Campeão brasileiro, né?
Campeão brasileiro.
Bobô,
Evaristo. Bobô, Zé Carlos, tinha Charles, depois chegou, tinha bons jogadores. Aí esse time do Bahia. Exatamente, esse time do Bahia eu achei.
Muito fraco, né?
Muito fraco.
Os dois clubes baianos, lamentavelmente, estão muito fracos.
Futebol
pode mudar, mas hoje a gente vê os dois como sérios candidatos.
Infelizmente, Mazela, eu concordo um pouco com o Jorginho quando ele fala que o time do Vasco lutou. Eu acho que o time do Vasco, com os jogadores todos à disposição, todo mundo bem, todo mundo inteiro, 100%, o departamento médico, é time até para ficar ali no meio da tabela, time que não vai passar muito susto, não.
17h17, você concorda. Fala, Valdir.
Não, eu queria que o Luiz confirmasse aí o jogo do Cruzeiro, que você pediu, e a gente, porque saber o próximo adversário do Cruzeiro, né?
Fala do Cruzeiro, então.
Então, vamos. O Cruzeiro ficou no empate ontem com o Atlético Paranaense, partida disputada no Mineirão. Como havia vencido... 1-1. Exatamente.
Não esqueça o placar.
Não esqueça o placar.
1-1.
Como havia dado 2, o Cruzeiro havia vencido por 2-1 lá na Arena da Baixada, no dia 16 de maio, a Raposa ficou com a vaga nas quartas de final. O pessoal criticou muito o time do Cruzeiro, jogou muito abaixo, mas o Mano Menezes garantiu que ficou satisfeito com a equipe.
Primeiro, acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. O jogo de hoje era um jogo perigosíssimo, não pelo adversário só, pela circunstância do jogo. Ninguém sabe como as equipes iriam voltar, você não tem parâmetro. Nós, né, no nosso caso, não sabemos nem como o Atlético iria jogar, porque está com um técnico novo, mudou bastante. Chegou com uma equipe bem diferente daquela que até nós esperávamos que jogasse. Exigiu bastante da gente taticamente no jogo, e por isso eu saio satisfeito em termos de posicionamento tático da equipe. E o Cruzeiro fez um bom jogo, fez um jogo equilibrado, um jogo maduro, um jogo consciente. Foi apertando, até marcar o seu gol. E não sai com a vitória por esses detalhezinhos do jogo. Mas hoje não precisava a vitória. Hoje precisava a classificação. Ela veio com um empate e eu saio satisfeito. Estou muito contente com aquilo que os jogadores produziram. E é daqui para cima agora, daqui para mais.
Ô Valdir, essa declaração é interessante. A vitória não era importante, o que vale é a classificação. Você concorda com o Mano?
Vitória é sempre importante, né, Mazella? Mas a classificação também foi importante. Pelo que eu não vi o jogo, a gente não pode ver dois jogos ao mesmo tempo, estava vendo o jogo do Vasco. Pelo que ele falou aí, o Cruzeiro criou situações de gol. E depois, em determinado momento, ele resolveu não jogar, não se expor para garantir a classificação. Pelo que eu entendi do que ele falou.
Eu acho interessante realmente falar. Não, ele jogou com regulamento. Quer dizer, a torcida sempre quer a vitória.
Sempre.
O empate classifica, confirmando então.
Ontem até a gente tem que fazer um registro. Muita gente está ficando falando gracinha do rato, mas tem que fazer um registro louvando o torcedor do Vasco. O time foi aplaudido depois do jogo. Porque o torcedor, ele não é bobo, não é burro, desculpa o termo. Ele, quando vê que o time se empenha, o time foi eliminado, mas ganhou 2-0, correndo, lutando, então o time
jogou
foi
bem.
Teve chance. Mas tem um detalhe, o Vasco perdeu para a minha classificação quando perdeu de 3-0 no primeiro jogo.
É verdade, você está perfeito. A desclassificação do Vasco não foi...
Não foi ontem, não foi Salvador.
Foi Salvador antes da Copa do Mundo.
É, claro.
É isso aí, algum detalhe, cabeça?
Só mais uma informação, pode confirmar primeiro os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil? Então, uma informação quentinha do Palmeiras.
Vamos lá então, Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final. Os jogos acontecerão no dia 1º de agosto. Santos e Cruzeiro, Corinthians, Chapecoense, Grêmio e Flamengo. Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final, portanto tem Bahia e Palmeiras também, é isso, cabeça?
É isso, Santos e Cruzeiro, Corinthians e Chapecoense, Grêmio e Flamengo jogam dia 1º de agosto, Bahia encara o Palmeiras no dia 2, os jogos de volta acontecem nos dias 15 e 16 de agosto.
Tá muito longo o jogo da volta, Valdir, isso pode atrapalhar.
Mas sabe por quê, Mazella? Olha só, o cara que faz o calendário, coitado, ele tem que ficar acordado um tempão bolando datas. Veja bem, nós ficamos 33 dias sem jogos, 33 não, vamos botar 31 por causa do jogo de ontem. 31 dias sem jogos de vários campeonatos. Então agora vai afunilar. Você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro e tem Copa Sul-Americana. E a grande maioria dos clubes da Série A estão disputando essas quatro competições. Você vê, Fluminense, Botafogo e Vasco estão na Copa Sul-Americana.
Já dançaram na Copa do Brasil.
Botafogo, lamentavelmente, que botou um juvenil em...
Não importa, mas saiu. O Fluminense saiu também, lamentavelmente, o Vasco, lamentavelmente, os três saíram.
Saíram, só ficou o Flamengo.
Isso.
Então, sendo que Botafogo e Fluminense e o Vasco estão na Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Flamengo está, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, é muito jogo que nós vamos ter daqui até o dia 3 de dezembro. Muitos jogos.
E falar em Flamengo, a gente vai falar sobre o Flamengo no programa ainda, mas o Flamengo tem uma tabela difícil, complicada, né? Pega o Grêmio na Copa do Brasil.
E pega o Cruzeiro na Libertadores.
Na Libertadores, exatamente.
É complicado. E tem que ter elenco. O Flamengo tem até elenco. Vamos ver como é que vai
ser. Mas o Flamengo não ficou um pouquinho mais, vocês não acham não, um pouquinho mais enfraquecido com a saída de alguns jogadores? Ou não?
Vamos ver na prática. Teoricamente, Vinícius Júnior tá pra sair o Paquetá, que pode ir pro Chelsea.
Saiu o menino que estava artilheiro lá, o Felipe Vizeu. O
Felipe Vizeu, mas era reserva, né?
Sim, mas entrada resolveu vários jogos.
Mas o Dourado estrela danada aquele time.
Mas já pode jogar
ele,
amanhã.
Ele entrou e resolveu.
O Dourado já pode jogar amanhã.
O Uribe.
Guerreiro já pode jogar amanhã, o Uribe também. O Flamengo está conseguindo liberação do Guerreiro. Só que o Guerreiro tem contrato até o dia 16 de agosto, ele tem que jogar para ver se renova ou não.
E se essa eliminar cai também, né?
A perda maior não foi nem o Vinícius Júnior. A perda maior para mim chama-se Everton.
Tá certo, então. O Everton que está no São Paulo. Amanhã tem Flamengo e São Paulo, com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil.
Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa e Jorge Vamburgo na transmissão.
Tá certo, então. Amanhã você não pode perder. De olho na tela, ouvindo a equipe da Nacional na melhor transmissão e todas as informações envolvendo o jogo do Botafogo com o Corinthians. É isso?
Exatamente. Uma rapidinha aqui do Palmeiras, Mazella. O Dudu, ele postou nas suas redes sociais a seguinte mensagem. Feliz ou não, é a lei da vida. Seguir em frente com a cabeça erguida, superando tudo que está por vir.
O que significa isso?
Muita gente colocou isso aqui como uma mensagem enigmática.
Tá bonito, mas o que significa para o respeitável público?
O Palmeiras havia recebido uma proposta pulpuda do Shandong Luneng, da China, pelo jogador. 2 milhões de reais por mês, além de mais de 30 milhões de reais de luvas.
Isso é proposta, não é do Palmeiras, é proposta para o jogador, qual é do Palmeiras?
Só que o Palmeiras, o Shandong Luneng ia bancar a multa rescisória, só que o Palmeiras, não, eu não quero liberar o Dudu, tá no seu direito. Peraí,
mas se você pagar, quanto está a multa do cara? X, o cara chegar e pagar,
mudou,
não tem
Luiz,
essa,
agora Luiz. O futebol mudou. Se a multa rescisória...
Perdão, deixa eu vou ler direito aqui.
Como diriam os antigos, corrigirei.
Corregerá. O Palmeiras acabou não aceitando a proposta feita pelo Shandong Luneng, não chegou à multa rescisória e o Dudu postou isso nas redes sociais. O Johan, em entrevista coletiva hoje, meia do Palmeiras, colocou que o Dudu queria realmente sair, afinal, 2 milhões por mês.
Mas olha só, desculpe, eu tenho uma opinião a respeito disso, Valdir, você é comentarista, mas tem aquele que fala assim, tem um amigo nosso que fala assim, o apresentador comenta, outro sei o que lá, mas eu vou comentar só um pouquinho, porque eu quero a sua opinião, tá bom, Valdir? Olha só, a proposta é ótima, mas ele tem um contrato em vigor e para ele sair tem que pagar a multa. Então, eu acho absurdo o jogador de futebol falar isso.
Eu acho que você tem toda a razão.
Ofereceu 15 milhões de euros.
Olha só, vamos analisar por vários aspectos. Pelo lado financeiro, seria uma ótima para o Dudu sair. Talvez ele colocasse o boi na sombra. Mas ele deve ganhar muito bem no Palmeiras também. Mas pelo lado técnico, é muito ruim para ele vai para o futebol que não tem a menor visibilidade. E ele é um jogador, se houver uma reformulação, como a gente está ouvindo falar, que vai ter na seleção, que o Tite vai olhar mais para os jogadores que atuam no Brasil.
26 anos.
Fatalmente ele será um jogador convocado, ou não?
Sim.
Sim.
Lembrando que o Dudu, perdoe, Valdir, o Dudu, naquele jogo da amizade contra a Colômbia, fez o gol da vitória da seleção brasileira
foi no estádio Newton Santos. Então, o que acontece? O Palmeiras já vendeu o Keno, foi pro time do Alberto Valentina no Egito. Vendeu, não. O clube do Egito foi lá e pagou a multa.
A multa acabou.
Acabou, não vendeu. Hoje ninguém vende mais nada. A pessoa cobre a multa. Então, o que acontece? Ele não quer se desfazer do Dudu. E o problema do Palmeiras é diferente, é um problema bom. Diferente do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. O Palmeiras não precisa de dinheiro. O Palmeiras precisa de jogador. Diferente dos outros, que precisam de jogador e de dinheiro.
Exato. Mas então, eu só queria deixar bem claro. Ele não tem que ficar chateado porcaria nenhuma. Ele tem um contrato em vigor. Se ele ganha bem ou mal, se ele está satisfeito ou não, deveria ter pensado na hora de aceitar a proposta do Palmeiras. Agora, o Palmeiras não é obrigado. Se a multa é rescisória, sei lá quanto é, botar 10 milhões...
Vai dar o chinê botar o dinheiro em cima da
10 milhões de dólares, sei lá quanto é o valor, o cara chega e paga e leva. Agora, o Palmeiras não é obrigado, como a maioria dos clubes que acabam cedendo e acabam vendendo. A multa é X, eles acabam vendendo com X menos alguma coisa. E o Palmeiras está sendo legal. Cara.
Mesmo se a oferta chegasse a 20 milhões de euros, o Palmeiras
porque
diria
tem
não.
Tem a dona Leila lá. Dona Leila resolve.
Dona Leila.
Dona é a presidente da empresa.
Do que patrocina o patrocinador da marcha do Palmeiras.
Que quer ser, vem candidata à presidência do Palmeiras na próxima eleição.
Ok, mas ela
coloca muita grana lá. É tipo o Emil Pia no Botafogo, o Celso Barros.
Própria Parmalat no Palmeiras, anos 90.
Ela vive de jogo, é isso?
Não, ela tem uma empresa de não, não é isso que eu falei. Não, do Celso Barros também vive de jogo. Sem tempo. É que você é muito leviano. A empresa dela, né? Que eu não vou fazer anúncio, que eu não ponho anúncio aqui. Então, a empresa dela, que tem muita grana, banca o Palmeiras. E ela tem como objetivo.
Você a comparou ser a
sucessora. Não, eu comparei no sentido de colocar grana. Você não está me entendendo. Você não quis me entender de maneira proposital.
Ah, meu Deus do
céu. Mas é verdade.
17, 28, não. Eu defendo o Palmeiras, a dona Leila, o atual presidente.
Não, não estou criticando. Não, queria não. Que o Botafogo tivesse uma dona Leila.
Não, não
dona
é isso,
Leila.
Não. Eu acho legal a postura do Palmeiras. O jogador, para sair, tem que pagar
muito. Segundo o Brandão, atrás pelo Vasco. Mas... Então, manda desratizar lá.
O negócio é o seguinte, você em casa tem certeza, concorda comigo. Os clubes acabam facilitando por problema de dinheiro. A multa rescisória é 30. Nego oferece 15, 10, eles vão mexer de libera. Eu tô achando muito legal a postura do Palmeiras, que eu quero dizer. Se a multa é 30, você quer levar o Dudu, então paga 30, pô. Não vai ter que pagar.
Eu concordo com a sua colocação. Você está correto, você não está errado. Mas o problema é que a situação financeira, os caras estão precisando, quando o cara já dá uma choradinha, leva, porque os clubes estão precisando. É muitas. Os clubes têm muitas despesas, né? Não tem como mas segurar.
Eu acho legal. Gostei, não, acho que gostei tá da dona Leila bancar firme e falar, só libero se realmente paga a multa.
Ela e o presidente, o Maurício Gagliotti, né, que é o presidente do Palmeiras, mas dizem que quem manda é a dona Leila.
Maurício Gagliotti, alguma parentesco com Maurício Assunção, não?
Espero que não, para o Palmeiras.
Você tá legal, então. 17 horas, 29 minutos. É, só o homônimo, o nome.
É, só o primeiro nome.
É verdade. Vamos em frente, 17. Alguma outra informação, cabecinha?
Por enquanto não, mas é.
Já voltamos com muito mais aqui.
Você tem tanta coisa, quando você fala assim, por enquanto não, fico meio...
Acho que não fica legal você falar por enquanto não.
Não, é que meu 4G do celular tá dando problema, então tô procurando aqui, tá demorando a carregar.
Piorou a explicação, piorou ainda mais. 17h29, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1. Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
No Mundo da Bola.
Ultimaço Nacional. Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola, Joquinha.
Momento Estádio.
Boa, Joquinha. Quem chega com o estádio é Wagner Gomes.
Wagner Gomes. O Campeonato Pan-Pacífico de Natação será realizado em agosto na cidade de Tóquio. O nadador brasileiro Bruno Fratos está com uma lesão no ombro esquerdo e ficará fora da competição. A prova principal de Fratos é a prova de 50 livre. Dois tendões no ombro esquerdo estão inflamados. E segundo o médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Gustavo Maglioca, o nadador precisa de 3 a 4 semanas para ficar recuperado. Portanto, não daria tempo para o Pan-Pacífico. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Me amarro nesse timão.
Valeu, Vaguinho. Mais informações do estádio com outras, você, Luiz Ferreira.
Falado a seleção brasileira feminina de vôlei sentado, está disputando o Mundial da categoria e venceu a Finlândia por 3-0 nesta terça-feira, 25-7, 25-11, 25-17. 100% de aproveitamento na primeira fase, 3 jogos, 3 vitórias. A seleção brasileira volta na quadra na próxima quinta-feira, dia 18, 13 horas, horário de Brasília, já nas quartas de final, Mazela.
Sorte pro vôlei brasileiro, então. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o Bruno Mendes traz um panorama geral aqui no programa No Mundo da Bola. Fala de peso.
Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro nesse programa No Mundo da Bola. Nesta terça-feira, um jogo adiado da 14ª rodada, 8h30 da noite, horário de Brasília. A bola rola no Castelão, em São Luís, para Sampaio Correia e Juventude. Ao mesmo tempo, nesta terça, a bola rola para o início da 16ª rodada da 2ª Divisão Nacional. 7h15 da noite, na Ressacada, em Florianópolis, teremos Avaí Atlético Goianiense. 8h30 da noite, Serra Dourada, em Goiânia, a bola rola para Vila Nova e Brasil de Pelotas. Às 9h30 da noite, Brinco de Ouro da Princesa, é a vez de Guarani e Figueirense entrarem em campo. A rodada prossegue na sexta-feira, 7h15 da noite, com Criciúma e Londrina no Heriberto Rios. Às 8h30 da noite, teremos novamente no Castelão, em São Luís, o Sampaio Correa recebendo a equipe do Goiás. No Rei Pelé em Maceió, 9h30 da noite, teremos CSA e Fortaleza. Complemento da rodada no sábado, 4h30 da tarde, no Couto Pereira, teremos Curitiba e São Bento. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e CRB. Às 7 da noite, Boa Esporte e Ponte Preta jogam em Varginha. E na Arena Barueri, a bola rola para Oeste, Paysandu. Lembrando, G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o primeiro, 29 pontos, em segundo, CSA, 28, em terceiro, Vila Nova, 26, fechando G4, Avaí, 25 pontos. Zona de rebaixamento, 17ª posição, Sampaio Correia, 15 pontos, 18º, Brasil de Pelotas, 14, 19º, Criciúma, com 13 pontos, na 20ª colocação, o Boa Esporte, com 7 pontos ganhos.
Alegria da galera nacional!
É isso aí, confirmando então, Série B, o Bruno trouxe tudo. Agora lembrando que na terça-feira, dia 17, Brasileirão Série B, é hoje, portanto, bota hoje, portanto, teremos Avaí, Atlético Goianiense, Vila Nova, Brasil de Pelotas, Guarani e Figueirense. Você tem acompanhado, Valdir, algum...
Tenho. Mesmo no período da Copa do Mundo, eu tive assistindo alguns jogos da Série B, porque eu gosto. Eu vi o Ceará nos últimos dois jogos, perdeu pro Ponte Preta de 2-0, duas falhas bizonhas, num zagueiro até que jogou no Botafogo, até que não foi mal, não. Ele não foi mal no Botafogo quando tá na Série B, mas ele falou, ele foi infeliz, que ele foi atrasado pro goleiro, ele tava saindo, e a outra ele escorregou, e a Ponte Preta então deu dois falha. Ataques,
ele é um azarado do
cacete, é um gato preto, então a Ponte Preta venceu por 2-0, mas o Ceará não fez um grande jogo, a Ponte Preta foi melhor. Estou citando o Fortaleza, que ele é o líder, e depois no sábado, um jogo altamente mentiroso, o Fortaleza massacrou o Atlético Goianiense e acabou perdendo por 1-0.
Então hoje tem Avaí Atlético Goianiense,
Vila Ponte Preta melhorou, Avaí melhorou,
Brasil de Pelotas, Guarani Figueirense. Na sexta-feira tem o Criciúma com Londrina, Criciúma dá pena de ver, Sampaio Correia, Goiás, CSA, Fortaleza. É jogo terça, sexta, sábado, Curitiba e São Bento, Juventude, CRB, Boa Esporte, Ponte Preta. Boa Esporte também está caindo pela tabela.
Ah, esse é um time muito fraco. E se eu torço para cair? Porque é time que não tem sede, não tem nada. É um time que...
E trouxe o goleiro, né? Que estava no Flamengo lá, jogou lá.
Mas já saiu.
Eu
já
não
voltou,
sei, mas trouxe, quer dizer, antipatizou-se por todos. O presidente, uma marra do caramba, voltou. Também antipático.
E é um time que, com todo respeito, não tem identidade, ô Mazela. O time que não tem identidade, ele já foi de Varginha, já foi de vários lugares de Minas, não tem identidade. O que me chama a atenção é o crescimento do Goiás, eu torço por isso, que é um time que tem camisa, tem tradição, e com a saída do Hélio dos Anjos e a chegada do Ney Franco, ele trouxe uns 6 jogadores experientes, dentre eles o Ed Carlos, O zagueiro jogou no Atlético, jogou no Fluminense. E o Goiás tá num crescente,
hein? O Ed Carlos tá jogando bola
aí?
Tá
jogando.
Pensei que era da Jovem Guarda, o Ed Carlos.
Tinha Bob de Carlos, que tava tijolinho.
Acho que da Jovem Guarda era o Ed Wilson.
Era o Wilson?
Ed Wilson, irmão do meu amigo Renato, do conjunto Renato Sérgio Bloquia. Já faleceu o Edinho. Era, todos foram lá do Meia.
Mas o Renato
tá aí. Tá aí.
Tocando aí. Leno e Lilian.
Leno e Lilian, estão aí.
Eu era apaixonado pela Lilian.
Vem dois.
Dois, né? Três, Brandão. Cabecinha não pegou, nem o Joaquim não pegava.
Devolva-me, pobre menina. É. Quer ouvir isso tudo? Ouça sábado de 8 às 10.
Falando nisso, é,
8 às 10, o teu programa, fala, Valdir.
Alô, Rio.
Alô, Rio,
só com o Valdir. Só toca Jovem Guarda.
Só Jovem Guarda, é legal.
Falando e o Cirilo nisso, de noite, né? Aqui de segunda a sexta.
É. Quando não tem futebol. A Cecília, que ouve nosso ouvinte aqui da Rádio Nacional de Brás de Pina, aqui no Rio de Janeiro, disse para mim: Luiz Ferreira, diga ao Valdir que gostamos muito do programa musical que ele apresenta. E ela também pergunta: só agora que o Tite foi lembrado dos jogadores aqui do Brasil? Isso é brincadeira. É,
mas eu falei do Tite a Copa inteira. No primeiro jogo eu achei que ele não estava.
Eu tenho que tirar o chapéu para o senhor Ricardo Moraes Mazzella, que às vezes ele fala umas coisas que não mais. Mas foi certo.
Você vai elogiar, até quando você vai elogiar, você.
Você é 40 anos, amigo meu, posso falar o que eu quiser.
Então, olha que cuidado. Hein?
Então, o que eu queria falar é o seguinte, sobra, agradecer como eu quero. Como...
Cecília, Cecília.
Um beijo para você.
Cecília, não, Cecília.
Cecília.
Repita comigo, Cecília. Isso.
Um beijo para você, obrigado.
Em Brás de Pina.
Em Brás de Pina.
É, Brás de Pina é perto de Irajá, por ali?
Por ali.
Acho que é, por ali.
Alegre, é, Vista Alegre. Região ali. Tá uma região boa. Então, mais gente ali. Então, o que acontece?
Ih, Valdir, como é que é, Valdir?
Não, tem muita moça bonita naquela área ali. Ah. E sábado tem mais, tem Jovem Guarda, tem Roberto Carlos, tem um monte de coisa. Sábado passado teve Valdir Soriano nos boleros.
Né? É, Valdir Soriano, tinha aquele. Não, não sou cachorro não, nisso.
É, mas tem.
Eu não sou
sucesso.
Cachorro não. Fala o cachorrinho.
Cachorrinho.
Cabecinha, diga aí.
Mas sabe, conhece o amigo do Valdir?
Qual deles?
O goleiro Alisson Becker, aquele amigo do Valdir.
Não, muito amigo, meu amigo, muito não, sou fraco. E é protegido
do Tafarelli. Muito amigo. É, a imprensa italiana está colocando o Alisson Becker na mira do Liverpool. Do clube do Roberto
Firmino. Ele não ia para o Real Madrid?
Não, quem está para ir para o Real Madrid é o Courtois. Goleiro da Bélgica que ganhou a luva de ouro.
Que tem um belo nasal, né?
Aquele belo nasal.
Se você respirar perto dele, vai ficar sem ar.
O Alisson, ele é da... Patotinha, do seu Tafarel, que é o eminência padre nessa comissão técnica, falou que o Alisson é o melhor goleiro do mundo. Então, entrou, chutou,
e a verdade
entrou.
É que ele não foi exigido uma vez, né, na Copa do Mundo.
É, mas o primeiro gol da Bélgica, eu tenho que cair minhas dúvidas.
Vamos embora. Agora, o West Ham...
chutou, entrou, quer dizer, então.
O West Ham da Inglaterra anunciou...
No time?
West Ham.
Repita, Valdir.
Ah, eu...
West
Ham. West Ham. West Ham.
Ah, saiu.
Muito bem, Valdir.
Muito bem, saiu. Anunciou a contratação de dois jogadores bem conhecidos do futebol brasileiro. O primeiro, o zagueiro paraguaio Balbuena, que jogava no Corinthians. E o último foi o Felipe Anderson. Anunciado a contratação mais cara da história do West Ham. O Felipe Anderson, ele foi trazido para o clube, jogou no Santos, foi medalha de ouro com a seleção olímpica aqui na Rio 2016. Começou como titular, depois virou reserva do Luan. São dois jogadores conhecidos.
Informações do futebol mundial aqui no programa da Bola. Tem debate, tem informação, tem descontração, aqui você fica muito bem informado.
Vou falar uma coisa aqui para os ouvintes. Muitos clubes vão perdendo jogadores, porque a janela foi aberta ontem
bem
e
lembrado.
Só termina dia 15 de agosto. Então, alguns clubes, eu vou citar dois clubes cariocas que estão na iminência de perder dois jogadores. Fluminense, o Pedro, e o Botafogo, o Matheus Fernandes. Porque...
O Igor não vai embora, não?
O Igor, a proposta que veio foi muito baixa. Só mas pode isso. Também ir.
É, exato.
Então, lamentavelmente... dizem também que o Paquetá, que já é um fenômeno...
O jogador.
O jogador. Tem uma proposta de 40 milhões de euros... Pra ir para futebol inglês.
Ah, legal.
Isso é dinheiro, Padadel.
O Flamengo bota...
Mas como o Flamengo, tudo o Flamengo tem uma pompa maior, entendeu?
É, mas legal. Vale, o jogador tá em alta. Talvez o jogador que no Brasil com mais em alta é o Paquetá.
Pra você, esse mundo tá para acabar. 40 milhões de dinheiro pelo Paquetá.
Pagaram quanto pelo Vinícius Júnior?
É outro louco. Botaram os paus cheios de vinho lá e mandaram o cara.
Depois dessa.
Só mais umazinha. Lembra do zagueiro Mina, o colombiano? Jogou no Palmeiras. Tá sem espaço do Barcelona. Pode parar no Boca Juniors.
Tá certo, então. Beleza. 17h42. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, vamos falar de Série A, meu garoto.
Campeonato Brasileiro.
E o Campeonato Brasileiro da Série A volta com força total amanhã. O destaque da Rádio Nacional é o jogo entre o Mengão e o São Paulão, líder contra vice-líder da competição. Repórter Maurício Costa tem as informações aqui no programa No Mundo da Bola. Fala você que mergulha.
Maurício Costa. É João ou Joal? Qual é o nome do novo reforço do São Paulo que vai fazer a estreia contra o Flamengo na quarta-feira no Maracanã? O próprio equatoriano respondeu a um repórter durante sua apresentação de segunda-feira no CT da Barra Funda.
Joao.
Joao.
Joao Rojas.
João não.
Joao.
Joao.
Rojas mesmo. Joao, não. Rojas.
Mais fácil.
Sim, fácil.
Então, João Rojas, que veio do Taxeres, da Argentina, assinou contrato com o São Paulo até julho de 2020 e tem a missão de substituir as saídas de Marcos Guilherme e Valdívia. O jogador de 29 anos possivelmente vai fazer trio de ataque com Everton e Diego Souza na quarta-feira e diz se está pronto para enfrentar o líder do campeonato fora de casa.
Me puse feliz sabendo que vengo a jugar aqui em Brasil, sabendo que...
Fiquei feliz sabendo que vinha jogar no Brasil. É tudo muito bonito, sabendo como é o futebol aqui, com muitos jogadores talentosos. Tenho que estar 100% em cada partida. Sobre o jogo contra o Flamengo, estou um pouco nervoso. É um jogo importante pela liderança. Tenho que levar da melhor maneira possível e me divertir, como me faço em cada partida.
Importante por la punta contra o Flamengo, assim que vou tomar a melhor maneira e divertir-me como lo sé hacer em cada partido.
O São Paulo também apresentou o Bruno Pérez, lateral direito, que começou a carreira no Osasco Audax. Passou por Bragantino, Guarani e Santos, onde fez sucesso. Na Vila Belmiro foi para o Torino, da Itália, Roma, e agora volta ao Brasil por empréstimo até o fim de 2019. Contudo, diferente de Rojas, Bruno Pérez ainda não tem condições de jogo. Precisando da vitória para encostar no Flamengo, o técnico Diego Aguirre deve escalar o time com o Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Jusilei, Hudson e Nenê, e no ataque Rojas, Everton e Diego Souza. O tricolor precisa vencer o rubro-negro, mas de olhos bem abertos. O time tem 8 jogadores pendurados e o próximo confronto é contra o Corinthians. 7 são titulares: Sidão, Militão, Arboleda, Jusilei, Hudson, Nenê e Everton. Além deles, Lisiero, que deve ficar no banco de reservas. Pelo lado do Flamengo, parece que está tudo conspirando a favor. O recém-contratado Uribe foi regularizado e pode jogar na quarta-feira. O atacante colombiano teve o nome publicado no BID da CBF e, se Maurício Barbieri quiser, é opção para começar jogando no lugar de Lincoln. Uribe tem contrato com o Fla até dezembro de 2021 e estava em alta no seu clube anterior, o Toluca do México. Em 116 jogos, marcou 61 gols. E Paulo Guerreiro? A Corte Arbitral do Esporte divulgou nota afirmando que, se a decisão do Tribunal Federal da Suíça não for revertida, o peruano está apto a jogar. Lembrando que foi o Tribunal Federal da Suíça que liberou o Guerreiro para atuar na Copa do Mundo. Portanto, dificilmente a decisão será alterada até uma decisão final ou até mesmo o próprio tribunal autorizar novas medidas. Contudo, o Flamengo prefere a cautela e ainda aguarda a liberação da própria FIFA para escalar o jogador. Lutando para abrir distância do próprio São Paulo e do segundo colocado Atlético Mineiro, o Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rodinei, Hever, Léo Duarte e Renê, Rômulo, Paquetá e Diego no meio de campo, e no ataque Marlos Moreno, Everton Ribeiro e Lincoln ou Uribe. No Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Segunda-feira, Nacional.
É impossível ser feliz.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Mais informações do Mengão. Obrigado, Maurício. Fala você, Luiz Ferreira, cabeça.
Olha, Mazella, o Flamengo anunciou a renovação de contrato com dois jogadores que vêm sendo bastante utilizados pelo técnico Maurício Barbieri. O primeiro é o lateral direito, Rodinei, teve o contrato estendido até o fim de 2022 e do jovem zagueiro Tuller até julho de 2023.
É uma boa, Valdir?
Excelente zagueiro esse Tuller. Às vezes que entrou no time do Flamengo foi muito bem.
Qual a zaga titular do Flamengo, podemos dizer?
Olha, se eu fosse o Barbieri, mas eu não sou...
Você é Valdir Luiz Machado.
Luiz Machado, graças a Deus. Muito
ator
feliz
de televisão também.
Não, eu fui figurante.
Depois vamos falar sobre isso, você e Roberto Brandão.
Nossa,
então, uma vez só. E olha só, a minha zaga seria, pela experiência, Hever e Juan. Mas o Léo Duarte até parou.
Eu acho que o Juan não deu, não. É, gente, o Juan já deu, cara.
O Juan é de 79.
E o Rodolfo, então você bota Hever e Rodolfo. Tem que botar jogador cascudo.
Ah, só porque não.
Tem o Léo também.
O Léo foi bem, o Léo foi muito bem. Esse Tuller, quando entrou, acho que pode botar garotada.
O Léo, eu acho que você tem que preparar a garotada para botar mais para frente. Esse Tuller é um jogador que está sendo preparado.
Mas você tem um jogador mais lateral experiente como o Hever, você pode botar um garoto do lado dele, com capacidade.
O Rodolfo também, que o Tuller entrou e o Léo, devido à circunstância, os três se machucaram. O Hever,
mas
o
a vida é assim, cara. Pintou brecha, você não aproveita.
Tem que aproveitar, né? O Igor Rabelo no Botafogo pegou uma brecha dessa.
Ele pegou uma brecha porque alguns jogadores saíram também, o Emerson. Não,
mas brecha é brecha.
Brecha é brecha.
Brecha é brecha, Valdir.
Então, mas
você
foi
tem
bem.
Uma coisa contra a brecha?
Pelo contrário. Eu acho que todo mundo...
Você dá brecha, Valdir.
Às vezes a brecha para nem deitar em mim. Mas olha, o que acontece, eu acho que se for pelo critério... Tem vários critérios.
Técnico.
Não conheço o Barbieri. Se for pelo critério de manter o grupo, ele vai colocar os cascudos.
É verdade. Flamengo e São Paulo. Outro jogo importante de amanhã, meu amigo Luiz Ferreira. Eu acho que tem alguns jogos que merecem destaque.
Grêmio Atlético Mineiro é um grande jogo.
É, tem Corinthians e Botafogo.
Também.
E o Grêmio e o Atlético Mineiro, amanhã não. O Grêmio é amanhã o jogo?
Amanhã, 21:45.
É amanhã.
Ah, tá aqui, Grêmio Atlético Mineiro, é verdade.
Trocar o óculos, hein?
Não, não é falta de atenção. Eu tô com o teu negócio, você e o Brandão falando o negócio do como é que é? Vocês foram figurantes de novela? Cara, isso não sai da minha cabeça.
Você tá imaginando?
Eu tô desatento, eu peço desculpas ao público.
Sempre desatento.
Ao ouvinte, porque eu imagino Brandão fazendo Irmãos Coragem.
Você não é o único desatento. O Walter Mecânico da Pavuna, olha, mandou um abraço pro Valdir Luiz, pediu pra ele relembrar a grande família Batista, Orlando Batista.
Pô, tive prazer de trabalhar com o Orlando Batista.
Papo de bola. E o Roberto de Brás de Pina puxou ele. Ó, Valdir, Brás de Pina não tem nada a ver com Vista Alegre. Vista Alegre tem a Avenida Brás de Pina.
Brás
de Pina fica entre Cordovia e Vila da Penha.
Ah, então tá certo.
Ah, tá vendo? Deu brecha.
E longe de Irajá não, hein? Deu brecha não. Foi uma confusão. Você errou. Peça desculpas ao Valdir, por favor.
Eu não.
Você errou.
Eu peço desculpa, ouvir ter feito a confusão. Eu sou humilde, eu sempre pedi desculpa. Não,
deixa
eu falar aqui.
Pilha.
Eu tive o prazer de trabalhar com a família Batista, Orlando Batista.
Orlando, Oswaldo, Luiz Orlando.
Oswaldo e Luiz Orlando. Que
tinha
tá
o Juarez aí também, né? O secretário.
É, o secretário. Juarez Alves Feitosa, que então, também já faleceu.
Boa,
o Orlando era uma pessoa maravilhosa. Viajei com o Orlando muito. Era uma pessoa do bem. A turma do bate-papo. Foi uma das maiores audiências no rádio, era a turma do bate-papo na Rádio Mauá.
Tinha o Garimpeiro.
Garimpeiro, tinha o Paulo Valente.
Edirlê, Maurílio, Elétrico,
Elétrico. Teve várias gerações. Teve Ademar Pimenta, um técnico comenta, Ademar Pimenta. Teve Ademir Menezes, teve o Arnaldo Moreira. Teve o mais jovem comentarista, que era o Arnaldo Moreira. Está aqui o meu ponto, aqui o Brandão falando. Teve o Josadir Bijapu. Teve o Roberto Vieira, que
Roberto, foi assessor Gata de imprensa Gata
da seleção brasileira.
Parecido também.
Sabe, teve o Orlando, foi uma pessoa marcante no rádio.
É verdade.
Marcante. No rádio.
Todo o nosso respeito.
E trabalhou aqui.
Sim, na Nacional,
na Ipanema. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Orlando na Nacional, na Ipanema e também na Rádio América. Rádio hoje não América. Existe mais. É. Que hoje o canal é Rádio Livre, 1440.
É verdade. O nosso respeito, a nossa admiração
e o Orlando,
pela família Batista.
E o Orlando,
muito fez pela radiofonia brasileira no esporte.
É, eu conheci o Orlando porque o Orlando trabalhou com meu pai na fase aula na Rádio Mauá, né? Que não existe mais.
Mauá.
Não, essa não.
Essa não?
Essa era Mauá. Essa Mauá é do Pobel, do saudoso Pobel.
Mas a vinheta é do Pobel?
Não. É a Mauá antiga. Era a Mauá que era do Ministério do Trabalho, que depois virou Rádio Ipanema e hoje não existe mais.
Era FM. É,
não, era AM, Rádio Mauá. Ela trabalhava no Rio de Andrade, o meu pai tinha um programa lá, Fausto Guimarães. O Orlando Batista ficou famoso na Rádio Mauá.
E ele deu sequência.
E teve aqui a última rádio que ele trabalhou como locutor esportivo foi aqui na Rádio Nacional. E eu fiz a final, eu, Mário Silva e ele, em 1997, final do Campeonato Brasileiro, Vasco e Palmeiras.
Eu fiz essa final pela Rádio Tamoio, eu narrei esse jogo também pela Tamoio. 2-1, gol de 1-0.
Não, 0-0, os dois jogos 0-0. O Vasco foi campeão. Com dois empates,
não teve campanha um gol do Sorato, uma vez?
Aí foi 89.
Ah, eu fiz esse jogo em 89.
Eu fiz esse jogo com o nosso saudoso do Alce Bueno de
Camargo. Eu narrei esse jogo também, o gol do Sorato, eu fiz esse jogo,
Uma pro Valdir Luiz, o técnico Osmar Loss definiu o time que vai enfrentar o Botafogo amanhã.
Qual é o time?
Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar. Gabriel, René Júnior e Rodriguinho, Ángel Romero, Matheus Vital e Roger.
E aí,
ele vai jogar praticamente um 4-4-2, que o Matheus Vital não é atacante,
meia.
É um bom time, tem o Roger que sabe fazer gol, tem o Romero. O Corinthians é um time...
É favorito amanhã?
Joga em casa e tem sempre arbitragem a favor, é?
É favorito. Você acha que o Botafogo pode ter time?
Pode,
você
pode.
Tem um time de Botafogo de cabeça aí?
Olha, eu diria que o time Botafogo de cabeça pra mim já tá definido, com o Jefferson no gol, Luiz Ricardo... O Joel Cali, o Igor Rabelo e joga o Gilson, porque o Moisés é do Corinthians, não pode jogar.
Mas não pode jogar o
Gilson. O Gilson é bom jogador.
Então vai ser o Matheus Fernandes, o Lindoso, o Luiz Fernando e o Léo Valença. Na frente o Chiesa e o Aguirre.
Eu acho que se o Botafogo faz frente, pode fazer frente. O time do Corinthians não é grande.
Também acho, concordo com você.
O Chiesa... Pelo menos no papel, o time
eu ouvi, eu assisti, porque a Copa do Mundo eu assistia trabalhando, mas em casa eu só vi outras coisas. Eu vi os três jogos do Corinthians.
Que isso?
Não, mas...
Você vê outras coisas em casa também?
Eu vi outros jogos, outros campeonatos, para ficar bem atento. Eu vi os três jogos da amistosa do Corinthians. Ele perdeu pro Cruzeiro, ele ganhou do Cruzeiro. Ele perdeu pro Grêmio e empatou com o Cruzeiro. O time é razoável. Ele perdeu os jogadores importantes.
Sendo que o Rodriguinho também pode sair.
Ele vai
mas
estrear
um
o Danilo Avelar, que veio do Torino, né? E veio também o
Danilo. Agora é tudo nome, sobrenome, CPF, tipo sanguíneo. Que
mas ela também não
acho
conhecia.
Acho que lá tem o Danilo, aquele Danilo antigo.
Não,
aquele, tal.
Tem o Danilo antigo, virou o Danilo Avelar. Perfeito. Mas tem jogadores que a gente
não conheço, sabe eu nem confesso. Quem é.
Mas sabe por quê, Mazela? A gente não sabe, ô Mazela, a gente não sabe nem quem é essa, por um motivo muito simples. Tem jogador indo para a Europa com 16, 17, 18 anos. E você não conhece.
Eu nunca ouvi falar, mas e aparece na seleção brasileira depois.
Você ouvia falar em Davi Luiz antes de ser convocado?
Não, sinceramente não.
E muitos outros,
a gente não.
E por isso que eu digo, se o Tite, mudando rapidamente o foco, se o Tite olhar para o futebol brasileiro, ele vai encontrar jogadores melhores do que alguns
que ele levou. E o que eu achei engraçado, ele falou, estou levando por causa de característica disso, daquilo, durante a Copa não fez nada disso. É, foi, enfim, mas agora estamos chorando, vamos chorar na cama, que é o lugar quente, e a França é bicampeã do mundo. Aleleble! Confirmando então, amanhã, 13ª rodada, para você, Ceará ou Sport Recife, Valdir?
Ceará, Sport Recife...
É no Castelão.
No Castelão?
Primeiro sempre é o dono da casa.
Ah, mesmo fora, eu sou mais do Sport Recife.
Vitória e Paraná, Valdir.
Vitória e Paraná.
Jogo duro também.
Jogo duro, mas vitória.
Dois jogos feios, aparentemente. Ceará, Sport Recife, Vitória e Paraná em cabeça.
Vitória e Paraná, eu fico com Vitória. Vai jogar no Barradão.
E o Ceará Esporte.
Então eu fico com o Ceará. O fator casa vai fazer diferença.
Esse jogo está um pouco melhor. Flamengo e São Paulo. Com relação ao Vitória e Paraná e Ceará Esporte. Dá o quê? Flamengo e São Paulo.
Eu vou junto com o Márcio Guedes. 2-1 Flamengo.
Você, Valdizinho?
Eu dou São Paulo. São Paulo está mais arrumado que o Flamengo. Também. Perdeu menos jogadores que o Flamengo. Mesmo sendo do Maracanã, eu acho que o São Paulo vence.
Eu acho que vai dar empate esse jogo. Eu acho que vai dar empate. Corinthians e Botafogo, cabecinha.
Itaquerão, Corinthians 2-0.
Você, Valdir?
1-0 Botafogo.
É, falou com o coração. Acho que
não, o coração não pode ser.
Aquela respirada, aquela pausa.
Corinthians. Corinthians. Eu acho que eu botaria um duplo. Eu cravaria um Corinthians empate. Eu não botaria o Botafogo, não. Lá é complicado. Grêmio e Atlético Mineiro. Até porque é uma incógnita. 30 dias parado, 35 dias. Ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe nada. Cabecinha pra você.
Grêmio e Atlético Mineiro?
É.
O Atlético Mineiro perdeu o Roger Guedes, perdeu boa parte do poder ofensivo, fica com o Grêmio.
E você, Valdir?
Eu fico com o Grêmio, que é o time mais arrumado, e concordo com o Luiz.
Você concorda também, meu amigo figurante de luxo, Roberto Fernandão, empate? Tá legal. Então são jogos de amanhã. Estamos chegando ao final de programa do Mundo da Bola. Lembrando que amanhã, na quinta-feira, tem Chapecoense e Bahia, Cruzeiro América Mineiro, Vasco da Gama e Fluminense, o grande clássico do Rio e do Brasil, Santos e Palmeiras, também grande clássico de São Paulo e do Brasil, Atlético do Paraná Internacional. É isso aí, minha gente. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, pela companhia. Joca Sanz, Jorge Bruno na parte técnica, Luiz Ferreira na produção e também nas informações, Valdir Luiz nos comentários e Roberto Brandão assistindo e revelando se um grande ator da televisão brasileira ao lado de Valdir Luiz. Fizeram dupla da televisão brasileira. Você via Francisco Coco e Tarcísio Meira? Não, eu via Valdir Luiz e Roberto Brandão.
Depois dessa, até amanhã.
Até amanhã, galera. Tchau, tchau.
Futebol é nacional, futebol é nacional. Ricardo
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.